Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato e estou aqui, como sempre, o meu amigo com vários livros, né? Um dono de vários livros, Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. John, eu acho que essa síndrome ela devia levar o meu nome. Porque eu sou a pessoa com mais representativa disso no meu dia a dia. Mas brincando, eu acho que isso atinge a todos nós game designers, né?
É, eu acho que é um papo recorrente quando a gente fala de game design e profissão aqui. E é por isso que a gente trouxe duas especialistas para dar conta desse recado e tentar, primeiro, entender um pouco mais da onde surge e por que acontece. A gente ainda não falou sobre o que, né? Mas a síndrome do impostor. E, claro, tentar entender como a gente pode fazer para minimizar essa dor no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, vamos lá, né? Primeiramente, Jana, nossa amiga Jana. E aí, Jana, tudo bom?
Oi, meninas, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês para bater esse papo.
Jana, como a gente sempre comentou, dá um micro resuminho de quem é você, da onde você veio. Eu acho que você vai fazer parte de uma coisa que eu vou falar já já, mas todo mundo vai entender na hora que você contar.
Boa, vamos lá. Eu sou a Jaina, sou formada em psicologia já há algum tempo, quase 15 anos. Logo depois que eu me formei, eu já sabia, né, que eu queria muito atuar com recursos humanos, né, assim, ajudar as pessoas no desenvolvimento das pessoas no contexto de empresas. Então, fiz uma especialização em psicologia organizacional e do trabalho, e a partir daí eu comecei a trilhar minha carreira dentro de recursos humanos, né? Comecei com recrutamento e seleção, em consultorias, então fazia vagas para as outras pessoas, né? E aí, em um determinado momento, eu quis ali mudar de lado da mesa, né? Quis ir para dentro das empresas, entender o contexto, as culturas, né? E começar a ajudar ali as pessoas, realmente vivendo ali a cultura da empresa. E aí eu entrei no mundo de startup. Gosto bastante dessas empresas early stage e ajudar nessa construção. E a partir dali, eu comecei a atuar, né, não só com recrutamento, mas também com desenvolvimento. Passei por algumas startups até chegar na TEPS Games, que eu estou hoje. Já quase 9 anos, 8 anos, fez agora em fevereiro, um pouco mais de 8 anos. Então, estou na TEPS lá liderando o time de gente e gestão. E um pouco mais de 3 anos, né? Eu também absorvi aí uma responsabilidade de ajudar a TEPS Ventures, que é um braço do grupo TEPS, né? Uma venture
Muito
builder,
legal.
onde a gente ajuda outras empresas também a nascerem, se desenvolverem. Então, eu continuo ajudando ali aquelas empresas em fase inicial, que era uma coisa que eu gostava bastante.
Porra, muito foda. Muito foda. A gente brinca, né? Eu tava até comentando e deu uma mini zoadinha aqui, porque a gente tá tentando gabaritar a TEPS Games, né? Trazer todas as pessoas. Tô esperando o convite formal do Flávio pra vir aqui falar com a gente também.
Só convidar que ele vem, hein?
A gente já basicamente já conversou com pelo menos 60% da empresa. Nosso objetivo até 2025 é esse. Mas, bom, obrigado pela presença aí e vamos para esse papo. Mas também temos uma segunda convidada, nossa amiga Isa. E aí, Isa, tudo bom?
Oi, gente, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, Isa. Bom, assim como a Jaina, você trabalha na TEPS Games, a gente sabe, né? Mas conta um pouco mais sobre você, da onde você começou, como é que é a sua carreira.
Legal. Primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez, né? Então, obrigada de novo por
Oh,
terem me
que
chamado.
isso?
E aí, falando um pouco de mim, assim como a Jaina, eu também sou formada em psicologia, só que há não tanto tempo, né? Eu me formei em 2016, comecei a trabalhar com RH em 2014, e aí a minha trajetória teve algumas interfaces aí com o que a Jaina comentou, né? Algumas coisas parecidas. Então, eu também comecei em consultoria, fazendo vaga para outras empresas. Depois, eu migrei para RH de empresa mesmo, fiquei algum tempo. E aí, faz 2 anos e meio que eu estou na TEPS, faço parte do time da Jaina. Sou muito feliz fazendo o que eu faço, gosto muito da minha atuação. Também trabalho hoje na TEPS com recrutamento e seleção. Então, geralmente, a gente que faz aí a parte das vagas, das contratações. E eu também tenho tendo, assim como a Jaina, um papel com as lideranças, né, de apoiar em tomadas de decisão voltadas a pessoas, né, mapear riscos e oportunidades dentro dos times. Então, é isso que eu tenho feito hoje na Taps Games.
Porra, muito legal, meninas. Eu acho que toda essa bagagem que vocês têm de psicologia, e claro, mexer com pessoas diariamente, é todo o aval que a gente precisa para conversar um pouco sobre esse tema que a gente até leva até num quesito de brincadeira, né? Que todo game designer tem síndrome do impostor, mas é uma coisa realmente séria, né? Quando a gente tentar levar aqui, é até um papo que, porra, é uma coisa que tem que ser de certo modo tratada, e eu queria entender até mais da onde surge essa dor, né? E bom, eu queria começar. Vamos nessa? Vamos lá. Primeiramente, Isa, eu queria, dado o tema, né? Provavelmente algumas das pessoas que estão ouvindo o podcast nunca nem ouviram falar dessa terminologia de síndrome do impostor. E eu queria tentar dar um resumo mais geral para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Então eu queria que você, claro, Jana, fique à vontade para contribuir aqui, mas tente explicar para a gente, numa visão geral, o que é a síndrome do impostor e quais são os sintomas dela.
Legal. A síndrome do impostor, ela é uma condição, assim, de autopercepção da pessoa, aonde ela não consegue se entender como capaz de responder algumas coisas ou de resolver algumas questões, e aí passa muito por alguns pontos da pessoa não entender que os potenciais dela e as competências dela são de fato valiosas, né? Então, e existe muito também um receio da pessoa às vezes se colocar em situações que ela considera mais desafiadoras, e aí ela sentir que essa situação vai desmascará-la, né? Que de fato as pessoas vão entender que ela não é capaz de entregar tudo aquilo, mas é uma condição de autopercepção da pessoa, né? E aí está relacionado com várias questões, mas basicamente é isso. E é importante ressaltar o seguinte, né? A síndrome do impostor, ela não é reconhecida hoje como uma doença que tem um CID. Quando a gente fala de depressão, transtorno de ansiedade, são coisas que têm um CID no, na classificação internacional de doenças, mas quando a gente fala de síndrome do impostor, isso não é assim, ai, tem um CID atrelado a isso, né? É um conjunto de vários outros sintomas.
Pô, que legal. Gênia, quer contribuir com alguma coisa?
Boa. Sim, eu só vou complementar aí o ponto que a Isa trouxe, né? Eu acho que é bem importante falar que realmente não é reconhecido como uma doença, mas a gente vê muitos casos, né, das pessoas acometidas por essa síndrome evoluírem para quadros, né, onde precisa realmente de um acompanhamento psicológico, né? Então, pode estar atrelado ali a um burnout, quadros de ansiedade, né, depressão, dependendo, né, do quanto essa síndrome, essa condição psicológica, né, afeta a vida da pessoa. Então, eu acho que é um ponto importante, não é uma doença, né, mas dependendo do nível ali que ela incapacita a pessoa, né, de fazer as atividades dela, realmente pode ser um fator importante para ser tratado.
Ô, Jaina, né, que você acabou de comentar que isso afeta o profissional, né? E aí eu queria exatamente entender como você enxerga que essa síndrome ela pode afetar a pessoa no dia a dia, ou o que ela pode acarretar ao profissional no dia a dia, né?
Legal, vamos lá. As pessoas experimentam a síndrome, né, de diferentes formas, né? Assim como qualquer outro quadro, né, ou condição psicológica, as pessoas reagem de maneira diferente. Mas o que a gente observa bastante, né, alguns sintomas ali que podem contribuir, né, para identificar essa síndrome, é a pessoa ter um sentimento ali, como a Isa falou, né, de desvalorização do próprio trabalho, né? Então, uma pessoa que normalmente ela tem medo, ou ela se esquiva de novos desafios, né? Então ela acaba se autossabotando ali em alguns pontos, né? Ela também pode ter uma excessiva comparação com outras pessoas, né? O que faz com que ela tenha uma insegurança grande sobre o próprio trabalho, sobre as suas próprias capacidades, né? Um outro ponto também é a questão da procrastinação, que eu acho que é legal falar, né? Que na medida que você está inseguro sobre o seu trabalho, sobre as suas competências, sobre as suas entregas, obviamente as demandas vão chegando, né, no âmbito profissional, e você não consegue ter energia ali para concluir, né? Então você vai procrastinando, a tendência é você ir deixando, né, e não enfrentar aquela situação por medo de realmente ser descoberto ali, né? De, putz, eu não sou bom o suficiente para realizar essa demanda, então vou procrastinar o máximo que eu conseguir para conseguir me esquivar dessa questão, né? Então, pode ser, né? Isso tudo que eu estou dizendo, como eu falei, né? São questões que podem ser apresentadas num quadro como esse ou não, né? Tem o inverso também que acontece, da pessoa querer pegar tudo que é demanda, querer se expor, né? Justamente para mostrar que ela é boa, que ela sabe, que ela consegue, né? Mas isso causa um sofrimento nos, assim, das duas formas muito ruim, né? Assim, muito grande para a pessoa.
Eu ia até complementar uma coisa nesse ponto, né? Que pode até parecer um contrassenso quando a gente fala que a pessoa ela tem uma necessidade de se esforçar ou de pegar um monte de tarefa e ao mesmo tempo ela procrastina, mas isso às vezes acontece e acontece em momentos diferentes, né? Então, para algumas tarefas, a pessoa ela vai super se esforçar porque ela sente que ela precisa provar para todo mundo o tempo todo que ela é capaz. E em outros momentos, ela simplesmente não vai se sentir competente o suficiente para realizar uma determinada tarefa, uma determinada entrega, e ela vai só empurrando e procrastinando, ou mesmo tomando algumas ações assim de autossabotagem, né? Então, alguém convida a pessoa para participar de um projeto muito legal, e aí a pessoa simplesmente recusa, fala que ela acha que não vai dar conta, de que a pessoa está confiando nela sem ter o embasamento necessário. E às vezes a pessoa também que passa por essas questões de síndrome do impostor, ela tem muito um desejo assim de agradar os outros. Então, é uma pessoa que às vezes pode falar sim para tudo, de se comparar muito com o desempenho dos outros. E aí tudo isso, né, acaba gerando outras sensações, né, outros sintomas que passam por ansiedade, tristeza, às vezes desmotivação, né? Ou até um sentimento de desesperança diante da carreira ou de alguma questão pessoal que essa pessoa possa estar vivendo.
Eu achei sensacional esse ponto que vocês trazem, e aí, como já digo que em algum momento me identifiquei bastante com eles, né? Já.
Eu também.
Então. E de certa forma, eu tive que trabalhar isso bastante em terapia. Então, já deixando aqui para todo mundo, né? Recomendo a terapia. Mas. Porque isso realmente. Em algum momento, acontecia exatamente o que vocês comentaram, de eu sentir que eu tenho que me provar para todo mundo. E não é como se isso tivesse uma vez já sumido de mim, né? Na verdade, é algo que de vez em quando volta. Por exemplo, começo no emprego novo, eu tento me dedicar e às vezes fico nervoso porque não mandei bem na reunião e tal. E uma coisa que eu aprendi foi a como lidar com isso daí, né? Como no dia a dia eu posso evitar. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. Primeiro, como é que eu identifico que eu estou sofrendo dessa situação? Então, Isa, como é que eu, ali profissional, no meu dia a dia, posso notar que, peraí, eu estou deixando de fazer algo ou eu estou até pegando tarefa demais por uma situação de síndrome do impostor que está acontecendo aqui.
Isso tem muito, essa percepção, né, tem muito a ver com o quanto que você sente que isso tá te atrapalhando na sua vida, né? E aí existe uma linha que às vezes ela pode parecer tênue entre a pessoa que é muito autocrítica ou que é muito exigente, a pessoa que é insegura e a pessoa que passa por questões de síndrome do impostor, né? Porque a síndrome do impostor, ela vem atrelada a sentimentos muito mais pesados, assim, e muito mais frequentes de incapacidade, de crenças de que a pessoa não vai dar conta de fazer aquilo, de sentimentos de desesperança, ou de que as pessoas constantemente estão julgando o trabalho dela, ou constantemente estão questionando a posição em que ela está, né, o papel dessa pessoa na empresa. Então, a partir do momento que a pessoa percebe que ela está cruzando essa linha, né, que não é simplesmente que ela está olhando para o trabalho dela de forma crítica, e aí quando ela recebe um feedback positivo, reforçando o potencial dela, ela se tranquiliza. Não, é uma pessoa que, mesmo em situações onde o trabalho dela é validado de forma positiva, a pessoa ela começa a cruzar, continua cruzando para essa linha do ai, mas eu não tô dando conta, mas eu acho que não tá bacana, ou ai, eu vou pegar um desafio maior e as pessoas vão sacar que eu sou uma fraude, né? Que eu não sou capaz de entregar o que elas estão me pedindo.
Eu acho que aí talvez eu vá para um outro ponto agora, né? Já aproveitar a minha resposta, se eu estiver falando demais, aí vocês me cortam. Mas eu acho que tem muito disso que a Isa falou do feedback, né? Eu acho que quando a pessoa começa a perceber se ela tem, né, uma rede bacana do lado dela, né, um gestor, um parceiro de trabalho ali, um colega que traga esse feedback do tipo, olha, talvez você esteja sendo um pouco crítico demais com o seu trabalho, né? Então, acho que pesar essa questão do feedback e se concentrar nos fatos, né, eu acho que é importante, porque, como a gente falou ali no começo, né, a síndrome é essa sensação, né, de que você não tem a habilidade, que você não tem a capacidade, mas não necessariamente é uma verdade, né? Normalmente não é. Então, se concentrar no, nos fatos, né? Tentar racionalizar, né? Respirar um pouco e racionalizar, né? Sobre os fatos, para entender o porquê que essa autocrítica está vindo tão forte, né? Ou porquê que está, enfim, incomodando, do seu dia a dia. Então, pegando o gancho ali do que a Isa falou, né? Quando isso começa a te trazer algum sofrimento, né? Começa a te tornar incapaz ali de realizar as suas tarefas do dia a dia, né? Tranquilamente, assim, sem aquela sensação de que é um desafio bacana para você, é um ponto de alerta, né? Um ponto para você parar e refletir se realmente tem alguma coisa errada ali sobre a sua autopercepção.
Vocês comentaram também sobre essa rede de ajuda, né, que são os colegas, os feedbacks da galera, né? E eu queria entender como que seria esse processo para, por exemplo, eu vendo que existe alguém que está sofrendo dessa síndrome, eu consigo ajudar essa pessoa? De que forma, né? E que tipos de feedbacks eu posso tentar passar para ela para ajudar e não provavelmente sem querer prejudicar essa pessoa? Como eu posso abordar isso? Ter um papo mais certeiro em relação a isso.
Olha, vou puxar o gancho aqui. Eu diria que assim, o primeiro ponto, né, é uma coisa sensível. Normalmente as pessoas não verbalizam isso, né, para qualquer pessoa. Realmente, como a gente falou ali, né, tem essa sensação de que eu vou ser descoberto, que eu sou uma fraude, que eu não sou exatamente muito bom no que eu faço, eu não devia estar na posição que eu tô. Então, é um assunto realmente difícil de você abordar sem ter alguma proximidade ou alguma abertura da pessoa, né? Mas eu diria que se você presencia isso, tem alguém na sua rede ali próxima que você trazer esses feedbacks, né? Do tipo, olha, será que você não está sendo muito crítico nesse ponto, né? Olha, vamos olhar aqui o resultado, né? O que que aconteceu? Tentar trazer, né, de alguma forma, reconhecimento para as atitudes, né, e para as competências que você enxerga nessa pessoa, tentando dar luz ali para ela. Desses pontos. O primeiro passo para que isso seja trabalhado, né, como o Pedro falou, em psicoterapia, ou para que isso afete positivamente a vida da pessoa, ela reconhecer essa condição, né? Então, não tem uma receita mágica, mas é ajudar a pessoa a reconhecer que talvez ela esteja, né, sendo um pouco, crítica demais com ela mesma, né? Mas é muito complicado, porque normalmente essa pessoa ela não quer se expor.
Exato. Ela tá se escondendo para isso, né? Tá, para tentar não ninguém perceber que de alguma forma ela tá fazendo algo de errado, né? Eu imagino que eu posso até falar pelo Pietro também, mas como a gente, como game designer, o nosso trabalho é muito o início do processo do desenvolvimento de algo, né? Então a gente, como game designer, a gente faz as documentações, decidindo como é que vai funcionar tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas é tudo no âmbito da cabeça, né? A gente não vê, né? Demora muito para chegar o momento onde eu pego aquilo que eu desenhei numa documentação e vejo acontecendo. Eu acredito que muito, pelo menos da minha síndrome do impostor, quando ela atinge, é nesse campo, sabe? Será que essa ideia que eu tive é boa o suficiente, sabe? Será que essa documentação que eu entreguei, ela é boa o suficiente? E aí eu queria entender, como que a gente, até como profissional mesmo, pode se munir. E que ações eu preciso fazer? Claro, tem gente falando que eu posso estar tendo essa síndrome do impostor. Ou se não, cara, eu não quero falar para ninguém e eu tô sentindo isso. O que que eu posso fazer para tentar ajudar isso? Além das coisas que a gente já comentou, né? Claro, vou conversar com meus amigos, mas existe algum outro ponto que eu posso tentar trabalhar para essa dor tentar de alguma maneira passar, sair um pouco?
Legal, eu posso puxar aqui, começar com essa resposta. Tem um ponto que o Pietro até comentou, né, que é a questão de você buscar ajuda, né? Então, fazer uma leitura da tua percepção de você mesmo, né? Entender ali aonde que você acha que isso está acontecendo, que situações que você entende que podem ser gatilhos para você, e buscar ajuda. Geralmente, psicoterapia, tá? Ou algum outro lugar onde a pessoa se sinta confortável o suficiente. E aí, isso vai ser identificado se é realmente uma questão do síndrome do impostor, se tem outros sintomas que estão vindo atrelados que precisam ser tratados de uma outra forma, né? Porque às vezes sentimentos de ansiedade e depressão vêm junto, que acabam sendo meio que uma consequência disso, e aí, às vezes, tratamentos focados nesses sintomas, mas também entender o que na sua construção de vida pode ter te levado a sentir isso, né? Então, olhar não só para o teu
Perfeito.
ambiente, mas para a sua construção de vida, para os grupos em que você está inserido, né? Porque existem, às vezes, alguns grupos, principalmente grupos minoritários, que são mais suscetíveis a esse tipo de sensação, né? Então, a questão da síndrome do impostor. Então, olhar para isso também pode ser um bom primeiro passo.
Não, só, assim, perfeita a resposta da Isa, de novo. Eu acho que o principal ponto aí é realmente buscar esse apoio, né? Seja um mentor no trabalho, uma pessoa que você confia, alguém que você possa compartilhar a ideia, né? O John comentou aí sobre essa questão de a gente cria muito, né? É uma coisa que está na nossa cabeça, então existe mil inseguranças ali daquele processo criativo, né? Então eu acho que a melhor forma ali de você talvez ganhar essa segurança e entender, né, essa troca com outras pessoas que você confia, outras pessoas que você admira, né, tecnicamente, podem ajudar nesse contexto, com certeza.
Eu queria adicionar nesse ponto que, assim, quando me acomete a situação que eu fico nervoso por algo, que eu fico achando que eu não estou mandando bem, eu uso exatamente o que as meninas comentaram, que é buscar uma pessoa que eu conheço. Então, eu, por exemplo, na época da TEPS, eu falava com a Fábio, eu falava com o Dan, buscava eles, apresentava, e também não ter receio dos feedbacks, né? Eu acho que isso é um ponto muito. Muito importante quando a gente está trabalhando uma feature, é estar aberto para receber esses feedbacks, porque entender que o que eles vão dizer não é sobre você, é sobre a entrega. Então, quando você chega e quando você também leva para a pessoa com um foco melhor, de tipo, ah, ó, eu estou trazendo, entregando isso daqui e eu queria debater sobre essa e essa coisa, o que é que você pensa? Eu acho que ajuda não só você a construir melhor, mas você entender os feedbacks das pessoas. Porque se você só disser, ah, o que é que tu acha dessa feature? A pessoa vai dizer, ah, gostei ou não gostei. E mesmo que a pessoa diga gostei, pode ser que aquilo não te crie uma segurança. Então, quando você traz, ó, eu trouxe essa feature, isso vai trazer um retorno de sessão, blá, 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 blá. Tá fazendo sentido isso para você? A pessoa pode ir no detalhe necessariamente, né? Então, isso vai ajudar você na hora de pedir os feedbacks também. Eu acho esse ponto muito importante.
Posso adicionar um adendo aí que você colocou? Eu acho que tem uma questão aí também pós-pandemia, né? O quanto que a relação com o trabalho mudou, né? Essa interação que a gente está falando, ela é tão mais difícil, né? A gente não tem mais aquelas conversas do corredor, o cafezinho. Então, você tem que buscar a pessoa ali para uma reunião, normalmente chamar a pessoa no link, conversar e tal. Então, assim, eu entendo que isso colabora muito para que as pessoas fiquem cada vez mais no seu mundinho ali, essas inseguranças. Elas crescem, né? E você compartilha menos. Então, acho que como é importante agora, né, nesse contexto, a gente formar essa rede, né, fora do trabalho, pessoas que a gente confia, e também dentro do trabalho, nesse contexto de chamar mesmo, né, e fazer o cafezinho virtual. E essa relação mudou e a gente precisa se adaptar a essa nova relação de trabalho com as pessoas, né, que muitas vezes é realmente chamar ali para o call e trocar uma ideia, né? Isso mudou muito e colabora para esse afastamento aí, de certa forma, das pessoas.
Eu queria só fazer um comentário, né? Eu concordo muito com isso que você falou agora, Jean, porque a organicidade, a forma orgânica, né, com qual a gente vive o trabalho, ela é diferente, então a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. E tem um ponto que muita gente se sente inseguro de pedir feedback porque acha que está atrapalhando o outro, né? Mas não é algo que as pessoas deveriam ter medo de pedir, né? O feedback, ele tem a ver não só com o êxito da tarefa que você está fazendo, mas também com o teu desenvolvimento profissional. Então é algo que é super incentivado, assim, né? Então, quem tiver oportunidade, tiver alguém mais sênior ou alguém numa figura de mentoria, realmente usar essas figuras.
Eu acho bom esse ponto que você traz, Isa, porque você traz sobre a pessoa mais sênior a qual você possa buscar, né? E aí eu quero olhar na posição dessa pessoa. Quando eu estou com um profissional mais júnior, ou seja, mais júnior porque, né, eu sou o diretor da empresa, então outro profissional é um sênior, mas ele é mais júnior do que eu. Como eu posso ajudar a pessoa a evitar esses gatilhos da síndrome do impostor, né? Porque eu entendo que sim, a pessoa vai estar ali com os seus receios e cada vez mais acima, até pode ser que isso afete mais, porque quando você é júnior, em alguns cenários a pessoa pode ter aquele lugar de, ah, eu posso perguntar qualquer coisa aqui, e o sênior pode ter medo porque na teoria ele deveria já fazer aquilo, né? Então, como é que um gestor pode ajudar a trabalhar, a evitar esses gatilhos, a realmente dar bons feedbacks para essas pessoas?
Legal. Tem uma questão assim que tem a ver com o ambiente de trabalho também, né? Então, ambientes mais saudáveis, e aí quando eu digo saudáveis, eu não estou dizendo ambiente onde não haja cobrança, onde não haja foco em resultado, né? Estou dizendo ambientes em que isso é inerente das empresas, isso acontece, mas ambientes às vezes que têm muita competição ou altíssimos níveis de pressão, às vezes são mais delicados, né? E às vezes estimulam esse tipo de comportamento de insegurança da pessoa o tempo todo, sentir que ela precisa validar o trabalho dela. Mas enquanto gestor, tem algumas coisas que até a gente já comentou, né? Então, tentar evitar a comparação entre as pessoas do time. Então, não é porque uma pessoa que tem um cargo entrega tal coisa que a pessoa no mesmo cargo tem que entregar igual, né? As pessoas são diferentes, têm contextos diferentes. E estimular principalmente sistemas de reconhecimento individual e dentro das equipes, né? Então, alguém fez alguma coisa muito legal, putz, esse é o tipo de coisa que precisa ser validada de uma forma positiva, né? E às vezes precisa ser mostrada para o time. Então, ai, essa pessoa entregou um resultado muito bacana, elogiar. Então, realmente fazer a pessoa ter aquele sentimento de que ela está sendo reconhecida pelo mérito dela, né? Então, e aí fazer isso ou via ferramentas digitais, ou mesmo em reuniões de equipe, ou dar feedback individual para a pessoa, se for uma pessoa que talvez se sinta mais confortável com esse tipo de, com essa conversa mais individual, né? Mais em one-on-one, e tratar pontos de melhoria de forma mais restrita, né? Então, com a pessoa ali no âmbito individual, sem expor a pessoa para o restante da equipe.
Jane, quer acrescentar algo?
Sim, eu só complementaria um ponto, acho que a Isa trouxe também muito legal ali na fala dela, essa questão do feedback, do reconhecimento, não comparação. Eu só adicionaria aí um ponto que eu acho muito importante, que ajuda em todas as esferas, mas principalmente quando se trata de alguém com uma síndrome do impostor, é alinhamento de expectativa, né? Eu acho que se você tem um. Você é um sênior, né, e tá com alguém júnior mentorando, ou você é gestor e tem alguém na sua equipe, o alinhamento de expectativa é primordial para que você saiba o que você precisa entregar, como que você precisa entregar, e isso causa menos ansiedade nas pessoas, né? Se eu tô alinhado com o que eu preciso fazer, como eu vou fazer, qual o prazo que eu tenho, né? Então, às vezes, ter esse instrumento ali dia a dia, né, de esses contatos frequentes, esse alinhamento de expectativa de tempos em tempos. Na TEPS a gente usa bastante one-on-one para esse tipo de alinhamento. Como a Isa falou, tem ferramentas hoje que você consegue fazer controle de atividades e uma série de coisas, mas isso ajuda, né, essa pessoa nessa condição a estar alinhada ali com o que ela precisa fazer e como que ela pode atender às expectativas e causar ali menos sofrimento para ela naquela condição.
Bom, meninas, eu queria perguntar para vocês agora uma parte que eu acredito que vocês tratam bastante, que é essa parte do processo de recrutamento, né? As pessoas, vocês pegam currículos, analisam os perfis das pessoas, tem sempre aquelas reuniões para entender se a pessoa tem o fit com a empresa, e talvez, pode ser que a própria síndrome do impostor ou alguma outra coisa relacionada a isso pode também ocasionar ali nessas reuniões alguns sentimentos. E eu queria entender como que essa síndrome ou algo do gênero afeta o processo de recrutamento das pessoas. Vocês já conseguem perceber isso logo de início, ou é uma coisa que você descobre depois? Como é que é tratado isso nesse momento inicial da pessoa na empresa?
Deixa eu puxar o gancho aqui, Isa, depois você me complementa. Eu vou começar falando, acho que não é nem do processo ainda, né, do momento da entrevista, mas eu acho que tem uma questão anterior, assim, que muitas pessoas nem aplicam, né, nem chegam, leem a descrição da posição e putz, não vou nem aplicar, né, porque
Sim.
sinto que eu não tenho essa capacidade, porque a gente descreve a vaga ali com o máximo de detalhes, né, e muitas vezes a gente até tem uma sofisticação ali para colocar os requisitos, né? Que nem sempre é tão necessária, né? Existe um trabalho aí de reflexão, acho que nosso, na hora de escrever, colocar a vaga no ar, né? Mas sim, muitas pessoas não aplicam, nem assim, nem chegam no processo de triagem ali, porque tem medo de aplicar e não corresponder, né? Isso é muito comum quando a gente faz vagas ali, quando a gente gostaria de trazer mulheres, né, por exemplo, ou outros grupos minoritários, a gente vê que tem uma questão social, é uma questão de estereótipo de gênero, falta de representatividade, que acaba atrapalhando bastante até nesse momento de aplicar para vaga, né? Então, acho que
Ele nem chega, né? Ele nem chega ao sim.
nem chega, ele acaba não chegando, e isso é bem ruim, ainda que a gente tem hoje, né, as leis a nosso favor, no sentido de criar vagas afirmativas, a gente conseguir, né, trabalhar um pouco melhor essas questões, mas esse é um problema já na raiz, assim, muitas pessoas não chegam por medo de se aplicar e não conseguir ali passar da primeira fase, né?
Até complementando isso que a Jaina trouxe, né, antes de falar do processo de seleção em si, acontece muito de grupos que são minoritários ou que historicamente são desfavorecidos, não se sentem confortáveis em talvez quando estão em posições ou em determinados lugares, né? Então é aquele sentimento às vezes de não pertencimento ou de falta de representatividade que acontece bastante ainda dentro do mercado de tecnologia de forma geral. Então, determinados mercados tendem a ser um pouco mais masculinos ou um pouco mais predominantes por determinados grupos, né? Então, as pessoas têm muito essa sensação de que, putz, talvez eu não vou me aplicar porque eu não vou passar, né? Então, tem até uma questão que algumas pesquisas mostram que quando uma mulher vai se aplicar para uma vaga, ela quer preencher, assim, quase que 100% dos requisitos antes dela mandar. E geralmente um homem não tem essa mesma visão, né? Um homem, se ele atende ali 60%, 70% dos requisitos ele se aplica. Então, tem essa parte do histórico da pessoa que também interfere isso antes da pessoa chegar no processo, né? Então, como a Jana falou, ainda na etapa de aplicação.
Bom, e digamos, vamos lá, né? Digamos que a gente passa esse pá.
Do processo, né?
Isso.
Legal. E aí, falando do processo, assim, uma coisa que às vezes tende a acontecer no processo, mas de uma forma muito mais contida, quando a pessoa já é chamada para uma entrevista, ela está ali numa posição onde ela de fato quer externalizar as competências dela da melhor forma. Então, em muitos momentos do processo, isso não é tão evidente, né? Mas quando a gente entra, às vezes, em etapas mais técnicas, e aí talvez o Pietro até tenha vivenciado isso nos processos de game designer da TEPS que ele fazia comigo, quando a pessoa recebe um feedback positivo de algum teste técnico que ela entregou, ou de alguma entrevista que ela saiu bem, a pessoa se surpreende. Então é aí onde entra um pouco dessa questão da síndrome do impostor, né? Do tipo, ai, a pessoa às vezes me confidencia ali, me confidencia em off, né? Tipo, ai, achei que vocês não iam me chamar, ou achei que a minha entrega não tinha sido bacana, ou ai, tô mandando o teste aqui, mas
Caramba.
eu tô achando que não tá legal, né? Então, isso às vezes acontece nessas etapas mais pontuais.
Queria até acrescentar que eu já ouvi de pessoas, eu não sei se durante a TEPS, mas em alguns outros momentos, que a pessoa desistiu do processo no meio do caminho porque não viu o teste e sentiu que não era capaz de responder e, por medo, basicamente, não foi em frente. Então, isso acontece bastante. Ou até mesmo de sabotar, né? Achar que não consegue responder o teste e fazer de qualquer forma para entregar. Então, isso é algo que acontece várias vezes.
Isso é um ponto que eu também tenho percebido, e aí eu acho que tem, quando a gente vê, às vezes, processos seletivos que são transparentes ao ponto de que a pessoa candidata, ela consegue saber as etapas que ela vai passar, né? Isso tem um lado bom, que é a transparência, a pessoa consegue acompanhar onde ela tá, e aí tantas ferramentas do mercado tem essa característica, né, do candidato conseguir acompanhar onde ele está, mas às vezes a própria etapa, a pessoa saber que ela vai ter que fazer às vezes um case técnico e tal, gera muita insegurança, né? Então tem esses dois lados. Então, e aí eu tô falando especificamente de testes onde a pessoa sente que talvez ela tenha que fazer uma entrega ali que ela não se sente capaz de fazer sem nem saber o que que é, né? Sem nem ter visto o teste.
E aí, Isa, eu Eu queria explorar um cenário, porque a gente comentou que tem o processo do teste, mas também tem a descrição da vaga, que em alguns momentos elas criam barreiras, né? Elas criam dificuldades, a pessoa começa a olhar ali, como você falou, principalmente para mulheres, elas olham e se não se enxergam preenchendo 100% da vaga, ela não se aplica porque acha que não vai ser chamada nem nada. E aí eu pergunto, como durante essa etapa da criação da vaga e durante, por exemplo, da produção de um teste, a gente que está do outro lado, do lado da seleção do profissional, pode diminuir essas barreiras e incentivar que essas pessoas se apliquem, né? Então, conseguir, o que é importante até mesmo para vocês, né? Para ter mais pessoas se aplicando, que significa que vai ter os melhores profissionais no para escolher. Então, como é que se trabalha isso daí? Tem alguma estratégia que está sendo pensada hoje em dia? Já algo que talvez seja uma prática comum que se está tendo para diminuir essas barreiras?
Falando especificamente assim da TEPS e de outras vagas que eu tenho visto em outras empresas, eu acho que tem que ter um cuidado da pessoa do time de gente gestão, né? Então, da pessoa do time de recursos humanos que está ali recebendo essa vaga, é realmente negociar com a pessoa solicitante do tipo, tá, você precisa de tudo isso mesmo, né? Tudo isso aqui é requisito, ou tem alguma coisa aqui que, ah, se a pessoa tiver, é bom e é negociável. E aí, se a pessoa não tiver, a gente consegue desenvolver aqui dentro. Então, tem muito disso, né? E aí, isso às vezes está realmente atrelado ao nível de senioridade da vaga, porque às vezes não tem muito como, né? Se é uma pessoa mais sênior, que talvez o técnico pese tanto quanto a parte comportamental, mas para vagas que são mais iniciante, a gente tem tentado, pelo menos dentro da TEPS, deixar menos requisitos, e a gente conseguir colocar muito mais coisa, mais peso no soft e no que aquela pessoa às vezes traz de outras bagagens, né, que não sejam necessariamente experiência, e também a pessoa, ela precisa entender que a aplicação da vaga, né, ela não é só limitada a currículo, né? O currículo é a primeira coisa que a pessoa recrutadora olha, mas a pessoa é muito mais do que só o currículo, então tem toda uma parte de soft skills que depois na entrevista também vai ser avaliado. Não sei se a Gina quer complementar mais alguma coisa nesse ponto.
Quero sim. Eu queria só trazer aí o nosso papel de gente gestão mais estratégico, né? Como a Isa falou, acho que se a gente está por dentro ali das áreas de negócio, entendendo o que que a posição, né, precisa, a gente consegue atuar no processo de uma maneira muito mais autônoma, né, Isa? A gente consegue propor para a liderança, a gente entrevista uma pessoa e, poxa, esse ponto aqui, que é um requisito, não é fácil de desenvolver, né? O quanto é fácil de desenvolver, o difícil, olhando para a nossa estrutura, para as pessoas que a gente tem, o time que vai receber essa pessoa. Então, muitas vezes, a gente consegue traçar esse plano ali com o gestor, né, solicitante, ou com a pessoa sênior, né? Poxa, é um ponto X aqui que a gente consegue, em 3, 4 meses, talvez, aportar para essa pessoa. Então, tem esse exercício, né? E aí a gente só consegue fazer esse exercício, né? E acho que outras empresas. Na área de recrutamento também, se você tem esse conhecimento, né, mais próximo das áreas solicitantes, né, não só ali, como uma área de recrutamento, né, sem muito conhecimento sobre o negócio. Isso ajuda muito nesse processo de criar uma vaga que seja atrativa, ao mesmo tempo possível, né, da gente achar um profissional no mercado.
Beleza. E aí, a gente comentou sobre o fato que mulheres e outras minorias, elas costumam sofrer mais disso, principalmente por falta de representatividade. E aí, eu queria saber de vocês, né, começando pela Jaina, como é que no dia a dia, não só como uma pessoa de gente gestão, mas também eu como profissional, o John, a gente pode apoiar esses profissionais, sejam os que estão dentro de casa, então os que trabalham com o John na Monomito, os que trabalham com vocês na TEPS, mas também aqueles profissionais que estão fora, né? Aqueles que querem entrar no mercado ou que estão em outras vagas. Como é que a gente ajuda essa minoria a superar esses desafios? Eu sei que esse tópico vai ficar enorme.
É um tópico enorme, e tem muitas formas da gente fazer isso, né? Inclusive, eu estava lendo um artigo aqui que no final eu ia indicar aqui, deixar como indicação, né, da Harvard Business Review, que é um artigo que basicamente, o título dele em português, né, deixa eu resgatar aqui para falar para vocês, mas é Pare de dizer às mulheres que elas têm síndrome do impostor. E nesse artigo é uma crítica, na verdade, do quanto ambientes tóxicos, culturas, né, discriminatórias afetam essas minorias a entrar no, a entrar, né, no mercado, a entrar em empresas de tecnologia de forma geral, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa conscientização, que aí é parte de todo mundo, né? Uma vez que eu estou ali em qualquer papel dentro de uma organização, eu consigo disseminar isso, né? Tem outras políticas e práticas que muitas organizações têm adotado, né? Por exemplo, na TEPES, a gente tem o Comitê de Diversidade, né, que propõe essas ações e pensa em como a gente pode extravasar isso, né, para o mercado e trazer essa cultura de diversidade internamente. Uma das coisas que a gente fez também, que surtiu um efeito bastante positivo, foi um programa que a gente chamou de Kickstart, que a gente faz uma vez por ano, na TEPES, né? Onde a gente traz pessoas muito júniores ali, e a nossa seleção é com base em minoria, né? A gente tem uma série de critérios ali, para trazer essas pessoas para esse grupo é mentorado, né? A gente faz palestras. Então, a minha dica aí nesse sentido como cidadão, né, fazer o seu papel dentro da organização que você está trazendo esse conhecimento, falando com as pessoas que têm essa influência, tentando levar esse assunto, né, para dentro da empresa e as empresas criarem essas políticas onde elas consigam, né, absorver essas pessoas que muitas vezes têm, muitas não, né, a maioria das vezes menos oportunidade de formação, menos oportunidade de desenvolvimento. Então, é muito difícil criar uma vaga sênior, né, com uma série de requisitos e querer, de repente, que uma minoria consiga sentar perfeitamente naquela cadeira, né? Então, ter esse olhar relativo ali e essa abertura, né, que é uma construção de cultura, né, essa abertura para receber essas pessoas e desenvolver essas pessoas.
Eu queria fazer um complemento, né? Que quando a gente fala de síndrome do impostor, a gente está falando de um quase que. Não sei se eu quero usar essa palavra distúrbio, né? Mas assim, uma questão de autopercepção que não é real, né? Então, e aí quando a gente fala de grupos minoritários que às vezes vêm de situações mais desfavorecidas ou que não são representados em determinados lugares, e aí a gente coloca que essa pessoa ela basicamente tem síndrome do impostor, ela pode até ter, mas tem uma série de outras questões que estão atreladas junto a isso, né? Então, também tem que ter não só como a Jana falou, que eu super concordo, um lado nosso enquanto sociedade da gente tentar reverter essa situação, né, e realmente tentar incluir e ter ações de inclusão, de pertencimento, mas também da gente entender e ter empatia por esse histórico, né, que às vezes tem a ver com a vida da pessoa e tudo mais, e de como que a gente consegue trabalhar isso, mas é uma questão que não é simplesmente uma vaga aberta, né, que vai resolver esse ponto, né? É toda uma questão social que precisa ser olhada também, precisa ser vista, mas a gente, enquanto profissional da área, sempre tentar, da melhor forma, orientar e dar sugestões quando alguém vem procurar a gente, ou quantas vezes eu já não recebi mensagens no LinkedIn de alguém dizendo: "Ah, eu vi que vocês abriram uma vaga, gostei tanto, mas eu não tenho todos os requisitos." E eu falo para a pessoa: "Não, vai lá, se aplica, eu avalio tua aplicação, depois eu te dou um retorno aqui, né?" Porque o ato da pessoa, mesmo que a pessoa não seja aprovada ou não seja chamada para uma entrevista, né? Mas o ato da pessoa sentir que ela está sendo convidada para participar, né? E de que ela está sendo incentivada, já são essas pequenas ações que às vezes vão ajudando a pessoa a desmistificar essa coisa do "ah, eu não consigo".
E às vezes são coisas muito simples, né, que a gente consegue fazer, do tipo dar uma ajuda no currículo, né? Bater um papo com a pessoa, contar como é que foi a experiência dela lá atrás e tal. Isso já ajuda bastante. A gente, quando a gente consegue, a gente faz muito. Um outro ponto também que eu acho que ajuda muito, falando de seleção especificamente, é dar feedback, né, no processo de seleção. Acho que isso é um ponto que assim, pessoas candidatas reclamam bastante, né, no mercado de forma geral, que é, poxa, eu nem vou me aplicar, ou eu nem vou, né, fazer, eu não tenho feedback sobre aquilo, né? Então, quanto nosso papel ali como organização também, de, poxa, receber esses testes, né, quando a pessoa dispensa um tempo ali para aplicar no processo, fazer uma atividade, trazer um feedback mais completo, né, tentar ajudar a pessoa, mesmo que não seja para a nossa organização, a conseguir um trabalho, né, melhorar um aspecto que ela demonstrou. Então, isso já são questões que organicamente a gente poderia ir fazendo, né, e ajudando as pessoas que querem entrar no mercado, sejam minorias ou não.
Muito bom.
É até complementando, acho que talvez o Pietro até se lembre dessa situação e de tantas outras que aconteceram, mas geralmente na TEPS, quando a pessoa chega numa etapa mais técnica, ela recebe um feedback mais personalizado, né, com relação à entrega que ela fez e alguns pontos de melhoria que a gente sugere. E aí, às vezes, tem pessoas que realmente nos agradecem, né, que elas veem aquilo como, putz, me ajudou, né, eu vou conseguir pegar esse retorno que você me deu e vou conseguir aplicar isso de uma outra forma, né. Isso quando a pessoa já passou aí por um processo, já teve vários contatos, então a gente conhece, tem embasamento suficiente para dar um feedback mais personalizado e direcionado para aquela pessoa candidata.
Muito bom. E aí, eu vou continuar fazendo algumas perguntas que eu tenho na cabeça, mas não devo me demorar muito, mas Isa, principalmente você que começa, você trabalhou não só na indústria de jogos, mas você também veio da televisão, né? E aí eu queria perguntar se é uma percepção de vocês que essa síndrome afeta bastante as pessoas da indústria criativa. Por que eu trago essa pergunta, né? Porque quando a gente fala de game design, a gente normalmente fala de uma coisa que ela que o resultado ele é meio imperceptível. Arte também, o que é se o artista fez uma coisa boa ou ruim, é meio difícil de entender. E aí eu queria saber a visão de vocês. A indústria criativa sofre mais disso daí? E aí, Isa, você que começou, né, você trabalhou na televisão também, eu queria ouvir um pouquinho de você, o que é que você acha disso?
Falando especificamente desse retrospecto, né, pensando na empresa anterior até a TEPS, e pensando que na empresa anterior eu atendia diferentes vagas, né, não só o pessoal criativo, mas também outros tipos de posição, eu tenho a sensação que sim, que a indústria criativa ela é um pouco mais difícil de se gerir nesse sentido, né, porque a gente está falando de, às vezes, um trabalho que ele não é palpável num primeiro momento, ou que talvez a avaliação daquilo possa ser subjetivo. Então, quantas vezes eu não ouvi de pessoas de designer do tipo, ah, mas eu não sei se o que eu estou entregando tá bacana, ou ah, eu não sei se eu dou conta de fazer determinada tarefa que o meu gestor quer fazer, porque às vezes passa por um campo de subjetividade mesmo, e do bonito feio, do ah, eu gostei, não gostei, mas eu não gostei, não sei por que que eu não gostei. Então tem esse outro lado, sim. E aí, porque quando a gente fala às vezes de um trabalho que é mais pontual, né? Então, aí um estatístico vai fazer uma análise, ele faz uma análise, a análise dele tá indo num caminho bom, correto, né, em cima dos dados que ele tem, ou não tá indo, é muito mais palpável. Então você consegue dar um norte, né? Mas a minha sensação é que na indústria criativa isso acaba acontecendo. E quantas vezes eu já não ouvi pessoas dentro de arte falando que artistas sofrem síndrome do impostor, né? Então não é só o GD, né? É pessoas de arte também.
Quando a gente entrevista os game artists aqui, todo mundo fala, gente. É unânime quase. A gente já tá conseguindo pegar um padrão nosso aqui.
E você, Jaina, você que está na TEPS há 9 anos, né? Então você já viu muita gente passar por lá. Você sente que isso é um padrão?
Olha, uma coisa que eu sinto aí, entendendo um pouco a fala da Isa, é que, na verdade, talvez a gente tenha menos vagas do que pessoas candidatas, sabe? E aí essa questão da frustração, até estou falando na porta de entrada, né? Mas assim, essa questão de oferta-demanda, né? De ter muito menos vagas do que pessoas aplicando, né? Acaba gerando esse ciclo aí de, puxa, eu não consegui, né? E me frustro. Acho que tem um ponto que a Isa colocou, sim, de ser menos palpável e talvez ter um feedback talvez menos certeiro ali dos pontos, né? Mas eu diria que, assim, quando a gente publica, né, uma vaga de artista, ou artista principalmente, a gente tem muita muita gente aplicando, né? Assim, é muito mais fácil no sentido de quantidade, né, de pessoas aplicando do que uma vaga de desenvolvedor, por exemplo. Então, eu entendo que isso pode estar atrelado com essa frustração, assim, das pessoas de, putz, tem muito menos vagas do que pessoas, que gostariam de entrar nela, sabe? Eu tenho mais essa sensação na área criativa, mais pensando no recrutamento, né? Mas concordo com os pontos que a Isa trouxe, sim.
Bom, e para trazer minha última dúvida, e aí eu vou começar pela Jaina, porque Jaina, você deve estar sofrendo isso como mãe. Ao você dar feedback para uma pessoa que está em desenvolvimento, seja numa carreira ou numa criança, né? Não é só dizer, tipo, ah, isso daqui tá bom, porque o que eu. Minha sensação, assim, eu já vi muita gente que veio do começo da indústria e só recebia elogios. Nossa, como você fez coisas legais, nossa. E quando chega no trabalho, no dia a dia, começa a receber feedbacks mais técnicos, mais duros, eu diria até, e isso começa a gerar uma insegurança na pessoa. E aqui eu falo com zero conhecimento de causa, só lendo coisas por aí. Eu sei que quando você está, por exemplo, dando feedback para uma criança, né? Não é ideal que você diga, ah, meu filho, que bom, que ruim. É muito bom que você diga para aquela pessoa. O que é que por que aquele desenvolvimento foi bom, né? E aí eu queria entender, como é que é um bom feedback? Eu sei que isso daqui pode virar um negócio maluco, mas como a parte do feedback foi um ponto que a gente tocou em vários momentos, eu queria entender exatamente o que é um feedback interessante para as pessoas.
Boa, esse desafio aí da criança acho que me ensinou bastante. Eles nunca aceitam, né, um porquê não, um porquê sim, é sempre, né, porquê, né? Explica qual que é a raiz da questão. Eu acho que o grande ponto aí que me ensinou bastante sobre feedback, não sei se vocês leram, mas recomendo bastante o livro Comunicação Não Violenta. Que o título, né, parece meio, nossa, por que que a gente está falando de comunicação não violenta tem a ver com feedback? Mas tem muito a ver, né? Nesse livro ele traz algumas técnicas ali de feedback, né? E é um pouco isso que você falou, Pietro, não é o porquê sim ou porquê não, ou tá bom ou tá ruim, né? O quanto mais você consegue trazer para a pessoa, né, uma fotografia daquele momento, né? Qual ação, né? Qual foi a entrega, né? O que que ela causou? Qual foi a consequência daquilo? O porquê que estava bom ou porquê que não estava bom, né? O quanto que isso impacta no ambiente, no projeto que ela tá, né? Então, quanto mais construtivo é esse feedback, ele demanda um esforço para quem está dando, assim como para quem recebe, né, de ter essa abertura ali, de ouvir atentamente, né, escutar, refletir, mas demanda. Quando você quer dar um feedback para alguém, a gente sempre fala isso na TEPS aqui para os líderes, né? Não é simplesmente chamar a pessoa no calor da emoção e falar o que você está sentindo, né? Estrutura esse feedback, né? Vamos lá, qual é o ponto? Ah, o ponto é esse, né? A ação é essa. O porquê que isso foi legal ou não foi legal, né? Descrever o porquê daquilo. Qual a consequência que isso teve, né? Então, quanto mais palpável você consegue deixar isso para a pessoa, né? Mais impacto vai ter para ela, no sentido dela entender, né? E talvez reconhecer ali aqueles pontos e propor ações de melhoria, né? Então, eu diria que se preparar para esse momento, trazer essa ação, né? Descrever essa ação o melhor possível do que você quer dar feedback é o caminho, né? Só o feedback bom ou ruim não ajuda muito, né? Ele não constrói.
E Isa, você que trabalha com gestão de pessoas, com os líderes, né, que fazem essa parte de gestão de pessoas, como é que você ajuda eles a construção desse feedback? Quais são os desafios que você enxerga nos líderes no momento de dar esses feedbacks?
Eu acho que muito do desafio assim passa um pouco pelo que a Jana comentou, que às vezes é a falta de preparo e de organização da pessoa que vai dar um feedback para o outro, né? Porque talvez se você não está num momento bom para fazer aquilo, é melhor você esperar, né? Só que também precisa tomar cuidado para não perder o timing daquela situação e às vezes você dá feedback na outra semana de uma coisa que aconteceu 10 dias antes, né? Então tenha esse cuidado. Uma coisa que eu tenho falado para a liderança é assim, estrutura realmente seus pontos e pensa no que você não quer falar. Então, quando você faz uma lista do que você não quer falar e do que você não quer que essa conversa vire, e você tem aquele mindset do, tá, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui tá excluído do meu diálogo com essa pessoa, Aí eu acho que também fica mais fácil, né? Você ter um norte, e também muito aberto ou muito aberta para conversa, sabendo que, dependendo da pessoa para quem você passar o feedback, a pessoa vai, talvez se seja alguém que você conheça com um pouco mais, que você conheça há mais tempo, você sabe um pouco como a pessoa vai reagir, né? Então, se a pessoa vai ser reativa, e aí talvez que argumento você vai ter que usar, ou se é uma pessoa que vai para um lado mais emocional e talvez você precise ali conter um sentimento da pessoa que vai aflorar naquele momento, ou se é alguém que depois da conversa vai precisar de um tempo, de uns dias para internalizar aquilo e depois marcar uma nova conversa. Então, a continuidade disso, né? Porque o feedback ele não morre no momento em que as pessoas desligam o call, né? Tem uma continuidade disso que precisa ser olhada também.
Bom, meninas, vocês, como a gente já percebeu, são um grande apoio para toda a empresa, né? Vocês são as pessoas que, basicamente, quando existe algum desses problemas, são ótimas pessoas para correr, para tentar ajudar a gente. Quando a gente está sofrendo de alguma coisa ou precisa desse feedback, vocês são pessoas que conseguem direcionar até os gestores, como vocês estão comentando, para fazer melhores feedbacks para toda a empresa, né? Para o sistema todo funcionar melhor. Mas vem aquela pergunta para olhar para dentro, né? Eu queria entender de vocês, como é a experiência da síndrome do impostor no mundo do RH? Vocês sofrem disso? E caso vocês sofrem, que é difícil não sofrer, né? Como é que vocês se ajudam? E quem ajuda esse profissional do RH?
Ótima pergunta, achei interessante. Mas quando a gente está falando ali, né, de pessoas que estão no RH, né, normalmente são pessoas ou com a formação em psicologia, né, ou se elas não estão, são formadas em psicologia, elas estão muito próximas ali daquela realidade de pessoas, né, estudam sobre feedback, estudam
Sim.
sobre comportamentos de liderança. Então, eu acho que talvez a percepção, né, que isso esteja acontecendo, é uma suposição, tá? Talvez ela seja mais rápido de identificar, né? E hoje, assim, falando do nosso time, né, Isa, de gente gestão na TEPS, eu acho que a gente se apoia muito, assim. Então, a gente acaba tendo essa abertura
Legal.
para trazer no próprio time as inseguranças, os pontos, mas eu diria que tem uma facilidade ali da gente se comunicar, né? Normalmente são pessoas mais extrovertidas, a gente está muito acostumado com esses conceitos, então eu diria, chutaria, não sei se a Isa vai concordar comigo, mas que é um público onde essa percepção ela é mais fácil, né? De identificar que tá rolando, né? Que tá rolando um problema ali, e como trabalhar aquilo, né? Eu tenho essa sensação, assim.
Eu vou fazer um comentário, depois vocês cortam, tá? Fiquei feliz, ainda que você falou que eu sou uma pessoa extrovertida. Eu ganhei minha semana, não foi nem meu dia.
Mas, gente, ela é mais extrovertida, ela é muito mais extrovertida do que eu. Olha quanto essa menina fala. E ela fala que ela não é.
Eu não vou cortar essa parte, eu não vou cortar, aceite.
Tá vendo? Ela fala que não é, mas ela fala super bem, se coloca comunicativa e a síndrome do impostor aí no exemplo.
Temos um exemplo claro.
Não, nossa, mas eu ganhei meu dia. Eu tava até comentando com o Davi outro dia, não sei se você vai lembrar daquele teste do Quati, que a pessoa responde se ela é. E aí ela tem ali uns pontos que se ela responde tanto ela é introvertida, tanto ela é extrovertida. O meu é 100% introversão,
Caraca,
100%. Eu não tenho uma
nossa,
resposta de extroversão.
mas sabe que uma coisa que eu descobri na psicologia, que a gente fala muito introversão e extroversão, né? Como aquela pessoa, tipo, ah, eu vou lá, eu falo na frente de todo mundo, eu sou comunicativa, mas tem muito a ver com como você processa as coisas, né? E o introvertido, ele é muito, putz, ele reflete, né? Ele traz para dentro. O extrovertido já, ele precisa processar as coisas falando com
Nossa,
as pessoas, ele precisa do contato humano. Eu já sou essa pessoa.
Caraca, que visão interessante.
Nossa, eu não.
Realmente.
Então você precisa, né, processar falando com outras pessoas, discutindo, externalizando, né? O introvertido não, ele pode ser a pessoa super comunicativa, ele pode ser a pessoa que vai lá, se expõe, faz a apresentação como ninguém, mas ele precisa daquele momento para refletir, ele precisa fazer uma reflexão antes de trazer aquele ponto para outras pessoas, né? Então é engraçado essa questão popular aí de introversão e extroversão, mas eu vejo muito isso na Isa, eu acho que ela tem esse ponto de introversão, com certeza o seu Quati está correto, mas o outro lado também de se expor, trazer, comunicar, né, de trocar com as pessoas também é muito legal.
Ah, que bonito. Ganhei minha semana.
Não cortem isso, meninos, não cortem.
Não vou cortar, pode deixar.
É, mas assim, voltando para a pergunta, né? Até respondendo, eu concordo com o que a Jana falou. Eu acho que talvez por conta do próprio viés acadêmico e de formação seja mais fácil da gente identificar isso dentro dos nossos times. É, mas eu acho que também os times de RH, eles passam por um complicômetro, vamos colocar dessa forma, que os outros times também passam, que é o ambiente profissional da empresa como um todo, né? Então, tem ambientes que às vezes favorecem mais sentimentos de insegurança ou de que aquilo que você está realizando nunca é suficiente, aí isso em algum momento vai bater no time, nos times de gente gestão. Mas se há um ambiente bacana, com pessoas colaborativas, aonde as conquistas são realmente celebradas e os pontos de atenção são trabalhados de forma ali com a pessoa e que ela entenda o caminho e as expectativas que ela precisa atingir, isso tende a funcionar muito bem, né? E aí eu concordo que dentro dos times de RH acaba sendo mais fácil da gente identificar isso e conseguir se apoiar até enquanto time mesmo.
Perfeito, que legal. Meninas, eu já queria agradecer de antemão desse papo que a gente teve, mas a gente tem uma pergunta tradicional aqui no podcast e eu preciso que vocês respondam também. É, não sei se vocês leram a pauta, né? Mas eu adoraria que vocês, dado que a gente trabalha com jogos e no final das contas, joguinhos são muito legais, eu queria que vocês trouxessem pra gente, se vocês conseguirem, claro, algumas dicas de joguinhos pra galera jogar. Então, alguma dica que você acha de algum jogo que você jogou que você achou muito bacana, que pode se tratar do tema que a gente está trabalhando aqui, ou não, ou só um joguinho muito legal da Teps, ou algum outro joguinho que você jogou. E, claro, algum outro profissional que vocês acham que a galera deveria seguir de alguma forma para aprender mais sobre o assunto. Pode ser no âmbito, claro, de RH, de feedback, de síndrome do impostor, ou só outros profissionais da indústria mesmo que você acha que faz um trabalho da hora e valeria a galera acompanhar. Então vamos por ordem. Primeiramente a Isa. Isa, dica de joguinho e se tiver de profissional.
Legal. Eu estava tentando pensar num jogo que eu não tivesse indicado da outra vez, né? E
Ah,
aí,
sim.
mas não vai ter a ver com o tema do episódio, tá? É, eu gosto bastante de um jogo de PlayStation que chama Until Dawn.
Ah, legal.
Eu gosto bastante de jogos de escolha. Ele é bem antigo, tá? Mas eu tenho muita dificuldade com jogos assim, mundo aberto, porque eu tenho habilidade zero. Então, esse jogo é um jogo que eu tenho que fazer duas escolhas, né? Eu tenho duas opções e aí eu escolho, então para mim ele é bem legal por isso.
Perfeito.
E eu vou indicar de novo Card Guardians, tá?
Ai,
Porque eu
sim.
gosto muito desse jogo da Taps. A Taps tem muitos jogos legais, mas o Card Guardians ele tem sido meu favorito, então eu vou indicar ele. E eu gosto muito de jogar mobile, porque como eu sou uma pessoa zero habilidade, né? O mobile ele democratizou para mim o jogar, né? Então é bem legal. E aí eu queria indicar uma pessoa que é uma jornalista, que é a Isabela Camargo, que hoje trabalha muito à frente da questão de saúde mental. Ela fala sobre burnout, sobre depressão, sobre experiências que ela teve na carreira dela, e ela tem ajudado muita gente colocando essa experiência para todo mundo conhecer o que que ela passou. Então eu vou indicá-la, eu acho que ela é uma pessoa bem legal. E o Isabela dela é com Z e dois L's, tá? Então é diferente do meu.
Muito bom, cara. Que legal. Muito obrigado. Jaina, sua vez. Joguinho e pessoa para seguir, se tiver, claro.
Boa, vamos lá. A Isa já fez o merchan aí, eu ia fazer o merchan do Card Guardians, que o jogo tá fofíssimo, lindo, para quem gosta de card games, eu super recomendo. Então é o merchan.
Ele é um xodó quase nosso aqui. A gente fala bastante dele.
É o xodó da Teps. Mas eu sou uma pessoa que eu não jogo muito mobile. Assim, no meu celular, como eu sou mãe de uma criança de 4 anos, vocês imaginam o que que tem? É jogo do Sonic, Pokémon
É.
Go,
Mundo Bita, essas coisas meio.
Spider-Man, Painting, enfim, é só esse tipo de jogo. Mas eu sou uma pessoa que adora o jogo de console, e eu sou das antigas, né? Então, meu negócio aí é
Da hora.
Nintendo 64, Mario Kart, Crash, esses jogos. Então, quando eu tenho tempo, e meu filho deixa, eu sento para jogar esses joguinhos antigos, eu adoro. Sim, ele é apaixonado pelo Mario Kart hoje, porque eu fico jogando Mario Kart com ele,
Oh,
enfim.
que legal.
Mas é isso, assim, de joguinhos. Sobre indicação. de pessoas. Eu falei algumas coisas que eu queria falar no decorrer da conversa, né? Acho que tem a questão dos artigos da Harvard Business Review, que eu acho muito legal, uma revista de negócios que tem coisas muito interessantes, fala bastante sobre diversidade e inclusão, síndrome do impostor e outros temas aí muito bacanas para quem quiser se olhar e tal, vai achar com certeza algum artigo legal. Eu queria indicar uma médica psiquiátrica, psiquiatra que eu gosto muito, que é a Ana Beatriz Barbosa Silva. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, mas ela tá sempre em programas de TV, ela tá lançando agora um podcast. Ela é uma psiquiatra que fala numa linguagem super leve, super bacana, assim, de entendimento, né? Ela tem uma didática muito legal. Ela fez o livro Mentes Ansiosas, Mentes Perigosas, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela fala bastante também sobre síndrome do impostor. Eu vi um podcast dela recentemente onde ela estava falando, eu achei bem bacana. E por último, eu quis trazer uma indicação também de um livro que eu li, de uma apresentadora e influencer chamada Rafa Brits. Não sei se vocês
Ah, eu
conhecem,
sei quem
ela
é.
já foi apresentadora na Globo. Ela escreveu um livro chamado Síndrome da Impostora, onde ela relata a experiência dela, né, como vivendo ali no mercado de trabalho, como mulher, quais são os desafios que ela enfrentou, quais são as dicas que ela dá para as pessoas que estão enfrentando o mesmo problema. Então, eu achei muito bacana o livro na perspectiva de alguém que reconhece que teve essa questão, né, e trazendo ali para a discussão. Então, eu recomendo também o livro da Rafa. Mas é isso.
Porra, muito legal, gente. Obrigado pelas indicações aí. E, claro, obrigado pelo papo, né? Foi muito legal. Eu acho que a gente aprendeu bastante, né? A gente sempre, como a gente falou, a gente até leva num tom quase de brincadeira, né? Ah, a gente sofre de síndrome do impostor, mas realmente é um papo sério que se realmente está passando dos limites e está realmente atrapalhando a sua vida pessoal ou profissional, ele tem que ser levado em consideração, né? Feedbacks, ouvir as pessoas, tentar tratar de alguma maneira, né? E para tentar se ajudar. E com certeza o papo que a gente teve aqui provavelmente elucidou muito do que a gente está falando desse tema. Muito obrigado. Eu queria deixar o espaço para vocês agora também se divulgarem, né? Conta para mim sobre os joguinhos da TEPS, contem aí os seus Instagrams, vocês se divulgarem. Fica aberta a palavra aí para vocês, se quiserem falar qualquer coisa. Valeu!
Obrigada, meninas. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Eu gosto muito de vocês. Eu me sinto bastante orgulhosa de ver vocês juntos, porque em algum momento vocês passaram pelo processo da TEPS. É muito legal vocês levando
Sim.
conhecimento fora, do âmbito profissional, ali levando, né, para outras pessoas. Eu acho isso muito bacana. Então, agradeço demais e tenho muito carinho por vocês. O que eu queria deixar ali como indicação, né, para as pessoas olharem a página da TEPS, né, a gente divulga as nossas vagas, tepsgames.com, tem a nossa página de carreiras, as pessoas conseguem olhar as posições abertas, os jogos que a gente lança, enfim. Então acompanhem aí nas redes sociais também, LinkedIn, todas as novidades da TEPS. Mas acho que é isso.
Muito bom. Isa, você quer divulgar alguma coisinha, comentar mais alguma coisa?
Ah, queria agradecer de novo, né, o convite. Gostei de participar da outra vez, gostei bastante de participar agora também, ainda mais com a Jane. Então, obrigada pelo convite, gente. Eu sempre faço merchan também do game design de bolso. Toda vez que alguém mais iniciante, assim, algum GD mais iniciante me procura, eu sempre dou várias dicas e indico o podcast também. E
Pô, que
aí.
moral.
Podem ficar com moral, porque eu sempre indico. E aí, só reforçando o que a Jana comentou, acho que a TEPS está nas redes sociais, então sigam, e tem bastante coisa legal que às vezes a gente coloca. E aí, se alguém quiser também me adicionar no LinkedIn, ou tiver alguma necessidade, quiser tirar dúvidas, né, eu super me coloco à disposição. É Isabela Gissone com G, dois S no final, então podem me adicionar, e aí eu. Da melhor forma, eu tento responder todo mundo. Às vezes são muitas mensagens, eu demoro um pouquinho, mas da melhor forma, eu tento responder todo mundo.
Muito obrigado, que legal, Isa, valeu. E claro, muito obrigado também nosso amigo Pedro Amaral pela presença ilustre no nosso podcast aí. Valeu, Pedro.
Valeu, muito obrigado, Jaina e Isa. Eu acho que. Acho não, né? Se tem duas profissionais que eu tive muito orgulho de trabalhar, foram vocês duas. Eu fiquei muito feliz ao voltar para a TEPS, porque eu tive uma conexão muito boa com a Jaina, então fiquei muito feliz em saber que eu estava voltando. Mas foi muito bom ter começado na TEPS ao mesmo momento que a Isa, né? Então, são duas pessoas que eu tenho muito orgulho de vocês e claramente. Eu vou ficar chamando vocês o tempo todo para vir aqui, porque eu considero vocês.
Pode chamar que a gente vem. A gente vem.
Eu considero vocês muito importantes e que profissionais. Eu não consigo nem descrever as palavras assim de tão incrível que eu acho vocês.
Ah, que lindo,
Obrigada.
só emoção esse
Só
podcast.
gente amável,
É recíproco também, é muito recíproco.
E John, se você quiser provar o GD de Bolso, que ele é um podcast legal, dando cinco estrelinhas para ele. Como você faz?
Se você quer ser tão amigo nosso quanto a Isa, você pode divulgar o GD de Bolso nas suas redes sociais. Claro, a gente tem de fácil acesso procurando a gente lá no Spotify ou nos outros agregadores de podcast, como Game Design de Bolso. Lá você vai ter episódios desse, mas sobre outros diversos temas do universo de desenvolvimento de jogos e até falando com outros desenvolvedores e tudo mais. E claro, se você quiser saber sobre as novidades, quando saem os podcasts e todas as coisas que rolam por trás dos panos, pode-se dizer, do game design de bolso e tudo que sai de novinho, é só seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, no arroba GD de Bolso. É isso. Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau.
Ah.